Agora 8 horas mais 13 minutos, a gente vai com entrevista agora. Quem conversa conosco por telefone é o superintendente da Alcesc do Sescopio, Neivo Panho. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a mobilização das entidades cooperativas agropecuárias, as entidades do agro como um todo, que está debatendo os impactos das mudanças do ICMS para 2022. E o Neivo vai conversar conosco sobre esse assunto. Superintendente, aqui quem fala é Eduardo Madeira, está comigo aqui no estúdio da Rádio Cruz de Malta também o Juliano Altino. Muito obrigado pela atenção, bom dia.
Bom dia, quero cumprimentar primeiramente todos os teus ouvintes aí da região.
Neivo, conta um pouquinho pra gente, né? Temos mudanças aí previstas para 2022 referente ao ICMS e as entidades agrícolas estão mobilizadas para discutir esse assunto. Eu gostaria que contasse um pouquinho mais sobre essas mobilizações, como é que esse assunto está sendo discutido também.
Perfeito. Nós temos uma situação definida de transição com relação à tributação do ICMS sobre a cadeia produtiva do agronegócio, que impacta todo o agronegócio, e por tabela impacta o consumidor também, até 31 de dezembro de 2021, enquanto vigora a íntegra do convênio 100. Mas esse ano os secretários de fazenda do país definiram que algumas coisas irão mudar a partir de 2022, através do convênio 26-2021. Então, isso a gente está olhando juntamente com outras entidades representativas do ramo agropecuário, tipo, vamos dizer, que está conosco o SESC, FAESC, FECOAGRO, FETAESC, Sindicarne, e por tabela, claro, outras entidades a gente sabe que também representam as situações pontuais, mas no fundo estão abarcadas nesse pleito. Nós estamos trabalhando na estruturação de um pleito conjunto com o propósito de tentar diminuir o impacto disso no custo de produção a partir de 2022. Algumas coisas não tem muito mais o que fazer, porque já ficaram definidas em convênio entre os secretários de Estado, mas outras ainda temos tempo e vamos trabalhar nessa semana e na semana que vem com as autoridades no sentido de tentar reverter algumas coisas aí com relação ao tema.
Desse pleito conjunto, o que dá para reverter ainda, Neivo?
Olha, o que é possível reverter está sempre, vamos dizer, está na cadeia da indústria de rações, né? E que o Estado é grande demandante de basicamente de milho e farelo de soja para sustentar as cadeias produtivas de integração da proteína animal aqui no Estado. Por tabela, claro, está toda a cadeia do leite e coisa assim. Então, esse é um pleito importante, porque Santa Catarina tem a produção de proteína animal mais fortes do país, né? E ela vai, se nada mudar, vai ser impactado negativamente, o que pode levar no futuro a um desestímulo a essas empresas e cooperativas investirem aqui no Estado, porque vai ter um custo muito, muito significativo na cadeia produtiva. E outra são os defensivos, né? Hoje eles estão isentos dentro do Estado, mas a legislação permite a manutenção do crédito, de forma que no final da cadeia, a manutenção desse crédito pelas entidades, pelos contribuintes, permite um preço menor ao produtor, né? Mas o que temos hoje a vigorar a partir de 2022 é que não permitiria mais o crédito dos defensivos, e isso vai acarretar um aumento automático no custo de produção porque a gente, vamos dizer, os estabelecimentos vão repassar, né, esse custo ao consumidor final, que é o produtor rural, ou o consumidor final no final é que vai pagar todo esse preço aí.
Num contexto geral, essas mudanças que estão previstas para o ano que vem, Neivo, as entidades estão avaliando como mudanças muito negativas, ainda tem muita coisa que pode ser alterada. Qual é o balanço que dá para fazer dessa proposta?
Se nada mudar, nós vamos ter um impacto muito negativo, do ponto de vista de duas situações, né? Do ponto de vista da competitividade das empresas que investem aqui, principalmente na agregação de valor. E aqui, Santa Catarina é sabidamente um estado que tem uma deficiência de produção de milho. Hoje o estado precisa importar de outros estados ou de fora do país em torno de 4 milhões de toneladas de milho, e para sustentar toda a cadeia de produção aqui dentro, né? A verticalização e grandes investimentos que temos dentro do estado. Então, precisamos esse produto que vem de fora do estado tenha manutenção desse crédito, porque no final, seja a carne ou o produto derivado que sai desses frigoríficos, ele vai sair tributado, né? Hoje, até 31 de dezembro, nós temos a possibilidade, a previsão de manutenção desse crédito, desses produtos que vêm de fora do estado, seja milho, farelo de soja e toda uma cadeia de insumos muito grande aí, né? Às vezes que é menos percebível para o contribuinte, né? Ou para o consumidor. E, então, isso é uma situação bem prática que pode desestimular investimentos no futuro, porque o impacto é alto, né? As empresas logo vão começar a perceber a partir de janeiro, e é por isso que elas estão preocupadas, que isso vai dar um impacto muito grande no fluxo de caixa delas, mas automaticamente com relação à competitividade delas. Porque outros estados poderão ter garantido a manutenção desses créditos e Santa Catarina não teria. Então, automaticamente levaria a essas empresas a serem atraídas para investir em outros estados. E com relação, claro, à questão dos defensivos, qualquer defensivos hoje é muito difícil produzir num sistema que não use defensivos. E hoje os defensivos, pela tecnologia que tem, são defensivos muito caros. E isso faz diferença na hora de produzir, né? O produtor rural também faz as contas, né, e também trabalha com margem de lucro ou de contribuição, e a viabilidade dele está em cima disso. Vamos dizer que ele ainda consiga repassar isso, quem vai pagar toda essa conta é o consumidor final, né? Então, esse é um cenário que a gente está vendo muito negativo aí, né, para 2022, sem contar que já vai, não tem mais muito que ninguém, vamos dizer, ficou muito difícil, é a questão dos fertilizantes, né? Fertilizantes, eles já foi definido em convênio que a partir de 2022 automaticamente vai começar a ter tributação, né, todo dentro do país todo, né? Começa 2022 com 1%, 2023 2%, 2024 3% e 2025 4%. Então, automaticamente os fertilizantes, seja adubos, ureia, toda essa cadeia de que vai para a base da produção, né, também vai ser tributada a partir de janeiro de 2022.
E Neivo, qual é o próximo passo de reuniões a respeito desse assunto com as entidades que estão envolvidas, né, o SESC, FAESC, FETAESC, enfim, esse grupo todo? Qual é a próxima reunião, o próximo passo agendado?
Nós temos os técnicos estão estruturando um documento, né, para ser validado, primeiro entre elas, né, a validação desse documento, que ele tem que ser primeiro, ele tem que ter uma sustentação técnica, né? E depois, sim, as entidades vão verificar como é que é o encaminhamento político disso, né? Porque vamos precisar primeiro a trabalhar junto com o executivo, né? Porque a matéria executiva, ela é do. Então vamos ter que verificar com o governador do estado, com o secretário da Fazenda, e também mobilizar a Assembleia Legislativa, porque o orçamento já está na Assembleia Legislativa, orçamento 2022, e precisamos agir no sentido de ver se essas rubricas, esses aumento de carga tributária já estão contemplados no orçamento 2022. Então temos que um tempo ainda, né, um tempo não muito longo, para trabalhar junto com tanto o Poder Executivo, né, tanto quanto o Poder Legislativo aí. Mas a ideia é que nós, até o final do mês, as entidades entreguem, protocolem isso nos entes adequados, um documento manifestando essa preocupação e pedindo alguns pleitos, que basicamente seria o quê? Na questão das entradas de fora do estado, seja de insumos de defensivos agrícolas, seja de milho, farelo de soja, que sustém a cadeia produtiva, que ela saia da isenção e vá para o diferimento. O diferimento nos permite a manutenção do crédito e criaria uma situação de estabilidade, pelo menos, para 2022, exceto a questão dos insumos agrícolas, fertilizantes, coisa assim, que já estão definidos e a partir de janeiro de 2022 vão ser tributados.
Neivo Panho, superintendente da Alcesc e do Sescope, muito obrigado pela atenção com a Rádio Cruz de Malta de Lauro Miller, a gente fica à disposição.
Obrigado e bom dia.